Hoje, esta manifestação que acontece aqui no centro da cidade, qual que é o objetivo principal? Apenas o retorno das aulas?
Na verdade a gente tem aqui um grupo de pais e alunos de escolas particulares e também das escolas públicas, né? Tem vários alunos aqui que são alunos de escola pública, de creche, inclusive, que as creches estão fechadas. Na verdade, somos um movimento de pais, mas a gente tem nesse grupo, além de pais, a gente tem, dentro desses pais, a gente tem pediatras, a gente tem infectologistas, fisioterapeutas, advogados e também fazem parte desse grupo diretoras e professoras de escola, tá? São pais, professores e diretores que são a favor da volta. O que a gente pede? A gente pede o retorno presencial das aulas de forma facultativa e gradual, ou seja, a gente pede que as pessoas que queiram voltar possam voltar, as crianças que queiram voltar possam voltar, e os pais que não se sentem seguros para enviar os seus filhos às escolas, mantenham eles com aula online. E de forma gradual, vai voltar por idade, vai voltar por escola gradativamente. Tem uma série de protocolos que devem ser seguidos, que o nosso secretário de Educação, professor Samuel Gazola, já tem em mãos esse protocolo e ele está muito aberto ao diálogo. A gente tem contado com o apoio dele nesse movimento, a gente tem contado com o apoio da Câmara dos Vereadores nesse movimento, muitos vereadores que a gente tem também mantido um diálogo franco, né, honesto. É claro que nem todos têm a mesma posição que o movimento, mas a gente tem sido muito bem recebido e a gente tem nessa intenção de que os alunos deixem de ser prejudicados, que os maiores prejudicados nessa história toda até hoje são as crianças e adolescentes.
Hoje o movimento, a gente vê que apesar do número de professores, de pais, de alunos também, e outras crianças também, não é um movimento tão grande. Isso se deve talvez pelo fato da própria pandemia, do medo dessas pessoas em aglomerar, ou porque o movimento está começando a ganhar força?
Pois é, esse movimento, em primeiro lugar, a gente criou, foi um grupo de WhatsApp, tá certo? E a partir desse grupo de WhatsApp com algumas pessoas a gente foi desenvolvendo, isso tem 3 semanas apenas, mas em 3 semanas eu acho que a gente já cresceu bastante. Nós colhemos assinaturas para um abaixo-assinado online pela volta às aulas. Nesse abaixo-assinado já são mais de 2.000 assinaturas. Então, na verdade, o movimento já tomou uma proporção muito maior do que eu esperava no começo. E, principalmente, os resultados estão saindo. Até o ano passado, a gente não tinha uma resposta da prefeitura do porquê não voltar às aulas. Ninguém tinha se manifestado. Hoje, como eu disse, a gente tem conseguido um diálogo, principalmente através do professor Samuel Gazola e da Câmara dos Vereadores. Pelo menos a gente tem tido respostas para os nossos questionamentos. A única coisa que a gente não conseguiu uma resposta até hoje foi um argumento do porquê que as escolas ainda estão fechadas. A ciência já mostra para a gente, tem inúmeros trabalhos, são mais de 50 trabalhos na literatura mostrando que as crianças não são vetores. Crianças de 2 a 12 anos não transmitem a doença praticamente, é insignificante. Que elas estão tendo um atraso cognitivo de desenvolvimento, que o atraso no ensino, no aprendizado, para um ano que foi parado, são 4 anos para recuperar. Essas crianças vão precisar de 4 anos para recuperar esse ano parado. E tem gente que ainda quer ficar mais um ano parado. Baseado em quê? Ah, mas os professores não estão seguros em sala de aula. Mentira! A gente tem pelo menos 4 trabalhos de revisão sistemática de literatura, que é o trabalho do mais alto topo da pirâmide, mostrando que onde essa aula voltou, os professores têm muito menos risco de se contaminar dentro da sala, seguindo os protocolos de segurança, do que fora da sala de aula. Então, a literatura já embasa esse pedido, a Sociedade Brasileira de Pediatria embasa esse pedido, a Unicef embasa esse pedido, a OMS e a Unesco embasam e pedem que haja esse retorno. Então, é difícil a gente entender, porque a gente não tem um argumento contrário. As pessoas que são contra, os poucos professores que estão em casa recebendo e não têm trabalhado, alguns poucos desses são contra a volta às aulas, mas assim, a gente não conseguiu ouvir deles ainda um argumento satisfatório, um argumento racional, baseado em ciência, de o porquê eles não podem voltar. Uma caixa de mercado não está trabalhando? Um frentista do posto de gasolina não está trabalhando? Por que os professores não têm que voltar? Eles não teriam que pensar na educação e na saúde dessas crianças?
Houve por parte do movimento algum diálogo, tentativa, ou já chegaram a conversar com os representantes dos professores, no caso o Sindiúti aqui em Ubá?
Sim, a gente tem, inclusive no grupo, a gente tem representantes do Sindiúti nesse grupo de WhatsApp, e os representantes que estão lá, a gente mantém um diálogo aberto, tranquilo, dentro de um ambiente democrático, cada um defendendo os seus argumentos, obviamente, né? Mas como eu disse, a maioria dos professores que a gente tem conversado são a favor dessa volta. O Sindiut, através de alguns representantes, não é a favor. O que a gente não conseguiu deles ainda, pelo menos que eu tenha captado, é qual o argumento, baseado em quê? Ah, mas vai ter muito... Aonde que teve muito problema? Onde que abriu que teve muito problema? Ah, porque lá em Campinas teve uma escola que abriu e lá em Campinas o problema que teve lá foi transmissão de fora para dentro, foi quebra de protocolo. Onde se abriu escola, dentro do protocolo, não teve problema. E o que, que a gente pede? Que haja a reabertura dentro dos protocolos. Realmente, se não for para professora e diretora seguir os protocolos, se não for para fazer as crianças seguirem os protocolos, não tem que reabrir. Porque a segurança, a literatura e a ciência mostram para a gente que há segurança, desde que se siga os protocolos sanitários.